Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, a colheita do algodão segue aí já na sua finalização, na etapa final já, uma safra que a gente tem que avaliar e entender o que aconteceu. Afinal de contas, quem olha só para preço vê uma recuperação bastante significativa dos preços em relação lá, no início da colheita, antes até um pouquinho. E o preço que está agora. No entanto, o que a gente precisa levar em consideração é o que o produtor está colocando no bolso e o que isso vai significar para ele na tomada de decisão para os próximos plantios. Por isso, a gente convidou quem entende, Júlio César Buzato, presidente da ABAPA, Associação Baiana dos Produtores de Algodão. Seja bem-vindo, viu, Buzato? Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Vamos começar entendendo essa safra, o tamanho dela, como é que ela está chegando. Ela está vindo bem, né, Buzato? Boa produtividade?
Bom dia, Alex. Bom dia a todos que estão nos assistindo no Notícias Agrícolas. Realmente, algodão, mais uma safra recorde, né, para o Brasil, o que é muito bom, não só para os agricultores brasileiros, mas também para o Brasil, porque realmente esse ano nós estamos exportando quase 2 milhões de toneladas de algodão. E isso é um recorde histórico, né, Alex? Nós conseguimos praticamente nos 3 últimos anos dobrar a produção do algodão brasileiro e aumentar em muito as exportações. E isso traz divisas para o país e traz empregos e renda aqui dentro para os agricultores.
Qual é então a produção esse ano, Buzato? Quanto deve fechar?
Nós vamos fechar em torno de 2 milhões e 800 mil toneladas de algodão.
E a Bahia?
A Bahia vai fechar esse ano com 600 mil toneladas de pluma de algodão. A Bahia, que é o segundo maior produtor brasileiro de algodão e que é o estado que possui a melhor qualidade do algodão brasileiro e uma das melhores qualidades do algodão mundial.
2,8 milhões de toneladas. Você falou que é um número recorde.
Com certeza, um número recorde e infelizmente para o ano que vem talvez a gente decresça um pouquinho, né, Alex? Porque em função dos preços do algodão, que realmente esse problema da pandemia nos atingiu de uma forma muito grande. Eu acho que assim, eu também planto soja, planto milho, e nessas outras culturas o impacto não foi, vamos dizer assim, tão grande, porque são produtos de comida, né? E as pessoas continuam comendo, e todo dia nasce pessoas no mundo, e as pessoas nascem com uma boca, né, Alex? E precisa de mais comida. Então, o que está se vendo aí até são uma boa fase, vamos dizer assim, tanto da soja quanto do milho, mas que para o algodão não vale, porque as pessoas priorizaram comprar alimentos, comprar medicamentos, e as roupas ficaram em terceiro, quarto plano, né? Para
Antes.
você ter ideia, o consumo mundial de algodão caiu muito, era 27 milhões de toneladas. E no ali, há 3 meses atrás, tinha caído para 22 milhões de toneladas. Foi uma queda muito grande. Felizmente, hoje nós conseguimos uma retomada. Hoje, o mundo já está consumindo 25 milhões de toneladas. Foi até uma surpresa para nós, produtores de algodão. E, inclusive, isso melhorou um pouquinho os preços, porque nós estávamos trabalhando. Se fosse vender algodão hoje, venderia algodão no vermelho, né? E agora nós já estamos lá empatando um pouquinho, até sobrando um azulzinho lá no final da planilha, Alex.
Vamos entender direitinho então esses números. O preço melhorou de quanto para quanto? E você falou que um dos motivos foi essa reação do consumo, mas tem também um problema na safra americana que ajudou o preço a melhorar também no mercado mundial, não foi?
É, realmente essas duas coisas que estão nos ajudando, né? Para entender melhor, Alex, isso, porque como nós vendemos algodão 2 anos na frente, né, sendo que, vamos dizer assim, para essa safra que nós estamos terminando de colher, 76% do algodão já estava comercializado e comercializado a bons preços, eu diria numa média de 73 centavos de dólar ali para peso, quando chegamos até 78, isso para o mercado eram, vamos dizer, excelentes preços, né? Aí, quando veio o auge ali da pandemia, o produtor, se ele fosse vender algodão, ele ia realizar 47 centavos de dólar na libra-peso. Foi uma queda enorme, né? Sendo que o nosso custo médio é em torno de 60 centavos. Então, nós entramos no vermelho, entramos no prejuízo.
Mas como estava bem vendido, não precisou naquele momento vender, Busato? Ou teve gente que teve que vender a 47?
É, só quem não estava vendido, né? Porque 25% não tinha vendido. Mas assim, nesse 47, eu acredito que ninguém vendeu.
É, né?
Realmente não tinha a mínima condição, né? E a gente tinha uma expectativa de seguir em frente. Inclusive, pedimos um apoio para a ministra Tereza Cristina e ela nos deu um EGF, né, para um prazo de um ano, que era justamente para escoar a produção e segurar esse restante para comercializar mais futuro. Hoje, Alex, nós estamos tendo um problema de fluxo de caixa, né, porque o algodão está vendido, mas quem comprou o algodão diz assim, olha, espera um pouquinho aí, eu vou retirar o seu algodão, mas agora o consumo ainda está devagar, então eu, mais para frente eu retiro esse algodão e pago esse algodão.
Então, enquanto isso, quem banca a estocagem é o produtor.
É, não tem outro jeito. Só que assim, né, eu acho que é uma cadeia como um todo e nós temos que trabalhar unido nisso, né? Eu acho que é um problema. Não dá simplesmente para dizer para o comprador, olha, você vem aqui, pega o meu algodão, me pague. Eu acho que não é por aí. Nós temos que entender que é um problema que ninguém imaginava que ia acontecer, que aconteceu e que realmente afetou muito o mercado. Então, agora é o momento de ter paciência, conversar também com nossos fornecedores. Mas eu acho que assim... essa parte do EGF realmente vai ajudar em muito o setor, né? E vai ajudar, nós vamos dizer assim, Alex, a atravessar essa ponte, esse momento, né? Porque, de qualquer forma, nós temos tido excelente produtividade do algodão e uma excelente qualidade do algodão brasileiro.
Uhum. Agora, o Busato...
Estamos conhecendo agora. Sabe? Então, eu acho que isso é um passo muito importante também.
Não, com certeza. Agora, saiu desses 47 centavos lá no auge da pandemia, para quanto? Você disse que agora está sobrando um pouquinho, pelo menos?
É, hoje o produtor consegue realizar, claro que tem um problema de logística e tal, mas é alguma coisa entre 61 e 63 centavos de dólar libra peso.
Isso para o produtor, né? Ao produtor. Pro produtor.
É, porque no fim, Alex, é isso que importa, né? Uhum. Quanto você consegue realizar, né? Então, hoje, vamos dizer assim, nós já estamos melhor do que nós imaginávamos que estaríamos nesse momento.
Mas muito abaixo do ano passado, né? Média de 73, quanto a média de 62 agora?
Sim, mas me diz, né, qual é o negócio que não teve problemas.
É, né? Verdade. É verdade.
Inclusive, nós temos a felicidade, né, de ter um negócio que trabalha a céu aberto, então nós podemos fazer um isolamento natural, nós conseguimos conduzir as nossas lavouras até o final, nós conseguimos colher nossas lavouras e agora estamos beneficiando esse algodão. Quando você vai comparar com outros setores, setor de entretenimento, setor hoteleiro, setor de restaurante, nossa, sabe, está muito difícil. Então, acho que é um momento que a gente tem que entender que nunca existiu na história da humanidade, né? E que nós precisamos passar por ele. Eu acho que realmente a questão da soja e do milho também, o algodão também vai passar por isso.
Ô Busato, mas daí você falou dessa reação nos preços, dos atuais preços, e o produtor voltou a participar do mercado? Ou está só entregando o que já foi vendido?
Não, nós estamos entregando o que já foi vendido, vendendo alguma coisinha, mas muito pouco do que não foi vendido. Mas nós estamos com um olhar, Alex, para o ano que vem.
É porque o produtor, como você lembrou, negocia duas safras antes, né?
Exatamente. Para tu ter uma ideia, nós deveríamos estar hoje com 70%, 75% da safra que nós vamos plantar vendida.
E quanto tem?
Para 2022, entre 20% e 30% também vendido. Agora, como nós estamos hoje, eu acho que nós mal chegamos a 30% da safra desse ano, talvez 35% no máximo, dessa que nós vamos plantar. E para o ano, para 2022, quase zero. Né? Então, eu acho assim, essa é a grande preocupação, tanto que isso está interferindo na decisão do produtor e a área do algodão, infelizmente, deve reduzir entre 12% a 15% no Brasil. Né? E isso não é bom, Alex, porque o algodão ele tem a capacidade de gerar 3 vezes mais renda do que a soja e o milho, renda bruta, e 5 vezes mais emprego. Então, isso é muito ruim para o Brasil e é muito ruim também porque nós conquistamos mercado a duras penas lá fora, né? Tu vê 2 milhões de toneladas que nós exportamos e que nós vamos perder um pedaço desse mercado. Né? Quando nós precisamos, na verdade, conquistar mais mercado para poder crescer mais a área do algodão e a produção brasileira do algodão.
Ô Busato, só para entender, por enquanto é um planejamento ou as compras já precisam ser feitas, enfim, o tamanho da próxima safra já precisa ser definido agora? Ou dá tempo ainda de repensar isso?
Olha, o tempo acabou, Alex, não tem como, porque nós temos que trazer os insumos para a fazenda, isso tem que ser negociado. E agora, talvez, com esses preços do milho, o Mato Grosso consiga mudar um pouco a situação com a safrinha, que eles têm um pouco mais de tempo. Mas aqui na Bahia não tem mais jeito, vai ser isso aí. E o produtor já está com a sua área definida, já definiu os seus insumos. E nós já estamos hoje preocupados na próxima safra.
Eu pergunto isso justamente para entender se tem alguma perspectiva de melhora de preço lá para frente, Busato.
Olha, eu não sei, é a opinião de cada um, né? E as coisas mudam muito rápido, porque nós imaginávamos nesse momento não estar numa situação como estamos. Imaginávamos pior. Né? Aí veio um problema climático lá na safra americana, que agora está aparecendo os números, tanto da soja quanto do algodão, e esse aumento do consumo rápido, de uma forma assim, mais rápida do que nós estávamos prevendo, mundial. Né? Então, isso puxa os preços para cima. Agora, achar que vai puxar mais ainda, eu não acredito. Eu acho que nós vamos ficar nesse sobe um pouquinho, desce um pouquinho, mas vai ficar nessa faixa aí. E para você ver, Alex, que a rentabilidade do produtor, isso é muito importante. Eu acho que nós temos que estar preocupados, não é quanto você colhe, o quanto você gasta, lá no final, o que nós temos que nos preocupar é com a última linha da planilha lá. E ela tem que estar azul, que é a rentabilidade do produtor. E a rentabilidade, no caso do algodão, não está boa. O que tem nos salvado ao longo do tempo, eu diria que são duas coisas. Primeiro, a nossa produtividade e, segundo, a nossa escala. Né? Esse dia, Alex, eu estava até participando de uma live, né, onde tinha os produtores, tinha indústria, tinha as trading, que exporta. E aí eu estava comentando dos preços e da rentabilidade, e alguém falou: olha, o produtor é um chorão, ele está sempre chorando, né? Eu disse: ah, bom, eu sei, mas qual que é a nossa situação? O produtor brasileiro consegue colher o dobro do que o produtor americano, que é o nosso maior concorrente, o dobro. Nós produzimos 4 vezes mais que o produtor indiano, que é o maior produtor mundial de algodão. E nós vendemos pela metade do preço do que o produtor chinês, que é o segundo maior produtor mundial de algodão, vende. Já aqui eles têm um subsídio e eles estão vendendo o algodão deles a 1,26 dólares por libra peso. Então nós ficamos competindo com o Banco da China, com o Tesouro Americano e com os agricultores indianos, que também são subsidiados. Eu acho que isso é uma competição, no mínimo, desleal.
É, não é fácil a vida do produtor, não, hein?
Não, e ainda tem o problema da logística, né? Que, pô, a nossa logística é 3 vezes mais cara que dos americanos e umas 5 ou 6 mais cara do que do australiano, que é o nosso outro concorrente, embora o volume dele seja pequeno.
Mas o que
Então,
você
nós temos.
disse é o que salva o produtor brasileiro é produtividade e escala. Qual que é a média desse ano?
Com certeza, mas assim. A escala é o seguinte: o produtor indiano, ele produz 0,6 hectares, imagina, né? O americano é em torno de 300 hectares. E o brasileiro, ele é alguma coisa acima de 1.500 hectares. Aqui na Bahia, chega até 3 mil hectares. Então, é isso que tem nos mantido vivos. E a nossa eficiência na produção? Agora, é questão de chorar, dizer isso? Não é chorar, é expor uma realidade, né? E agora, o que que nós podemos fazer? Melhorar mais a produtividade? Sim, é o que nós trabalhamos todos os dias, para melhorar a nossa produtividade. E aí, implementando novas tecnologias, buscando nessas novas tecnologias o tempo todo. E outra coisa que nós precisamos melhorar: nossa logística e desburocratizar os sistemas, né? E isso eu acho que está sendo feito. Eu acho que esse governo está fazendo um bom trabalho. O Ministério da Agricultura tem apoiado muito nisso, o Ministério dos Transportes também. Então o Brasil começa a andar. Para você ter uma ideia, Alex, nós tínhamos uma preocupação no início da safra. Como que nós vamos exportar 2 milhões de toneladas de algodão se nós nunca fizemos isso, né? E para nossa felicidade, o mês de janeiro passado, o Brasil conseguiu embarcar 305 mil toneladas de algodão. Então, isso nos diz o seguinte: pá, nós já podemos exportar 3 milhões de toneladas de algodão, que nós damos conta. Então, isso foi melhoria que aconteceu nos portos, foi melhoria nos processos. Agora, nós estamos muito longe do que é onde a gente precisa chegar, né? Porque lá no fim, para tu ter uma ideia, o nosso custo de transporte, com essa variação do dólar, eu acho que chegou já no passado a 90 dólares por tonelada para o produtor colocar uma tonelada do algodão dele em um navio. Que 97% do algodão brasileiro é embarcado pelo Porto de Santos. Imagina, né? O americano consegue fazer isso com 25 dólares. E o australiano faz isso com 18 dólares. Então, a gente produz praticamente 2 toneladas de fibra por hectare. Nós já saímos perdendo ali alguma coisa tipo 140, 150 dólares por hectare. Então, é isso que nós precisamos fazer, é isso que nós precisamos melhorar. Nós não temos pretensão que o nosso governo nos subsidie. Tá? Também eu não acho, na minha opinião, errado o que os Estados Unidos e a China e a Índia e a Europa mesmo fazem, que é subsidiar o produtor deles, porque eles precisam proteger a agricultura deles, eles precisam proteger os agricultores deles. Né? Porque quem já teve uma guerra e morreu de fome com um monte de dinheiro na mão sabe da importância que é o alimento, a segurança alimentar. Então, eu não acho que eles estejam errados. Né? Agora, nós temos que fazer a nossa parte aqui e melhorar essa parte para melhorar a rentabilidade do produtor.
Olha, então, ô Busato, você fez as contas aí para a gente, muito clara, inclusive. Duas condições para melhorar essa renda do produtor: reduzir custo e aumentar a produtividade. Hoje a gente está falando de uma produtividade de média de...
Nós estamos falando de uma produtividade brasileira. O ano passado foi de 1.780 quilos por hectare. Esse ano nós vamos chegar em torno de 1.800, né?
E tem potencial para ir para quanto, Busato, pela sua experiência aí?
Olha, nós podemos passar de 2.000 quilos por hectare. Sim. Mas isso é a tecnologia. Só que nós estamos melhorando muito rápido, né? Se você pegar a produção de algodão brasileira em relação à área, você vai ver que o grande ganho não foi o aumento da área.
Foi a produtividade.
Foi o aumento na produtividade, né? O que é a maioria das culturas, na verdade, né? Mas o algodão está andando muito rápido, viu? Nós estamos...
E é engraçado que, ainda assim, com esses 1.800 quilos por hectare, com potencial de elevação, ainda assim nós temos a produtividade, o dobro da produtividade do americano e 4 vezes mais do que o do indiano.
É isso.
Rapaz!
Sabe quanto o produtor americano recebe? Ele tem a garantia de 73 centavos por libra-peso. Não importa quanto esteja o algodão. Quando estava 47 para o produtor brasileiro, ele recebia 73. Não é à toa que eles injetaram lá 30, 40 bilhões de dólares lá na agricultura dele. E o chinês, que é o cara mais tranquilo, né? Porque é $1,26, quer dizer, tá tudo bem. Se nós vendêssemos algodão aqui a $1,26, nós seríamos o maior produtor mundial de algodão, com certeza, né, Alex? Porque, olha, o Brasil produz 37 milhões de hectares de soja e 1,6 milhões de hectares de algodão. Então, o que falta para nós crescer mais? Mercado. É isso que nós precisamos. Mas é isso que nós estamos trabalhando também. Para você ter uma ideia, a Abrapa acabou de abrir um escritório lá em Singapura. Uhum. E hoje nós estamos vendendo o algodão brasileiro junto com o governo brasileiro, que é o que o americano faz há muito tempo, é o que o australiano faz há muito tempo, e esse ano nós estamos começando. Então, acho que a gente está no caminho certo, viu, Ana?
Puxa vida, traduzindo em números, né, a produção e a competitividade da produção brasileira é uma coisa impressionante. Pena que o produtor não está contabilizando isso para reinvestir, para continuar crescendo, né, Busato? Senão, disparado, a gente seria aí o grande país produtor de algodão, aí, fornecedor do mundo inteiro, né?
Não, mas olha, nós estávamos crescendo, sim, em função desses nossos números, até antes do corona, né? E realmente deu uma freada, né? Mas assim, nós temos a certeza de que isso vai passar e que nós vamos voltar. E o Brasil vai, com certeza, ser o maior exportador mundial de algodão. É só uma questão de tempo, né? E todo mundo sabe disso. E nós estamos trabalhando muito para isso. Eu acho que a cadeia toda está muito organizada. Os produtores brasileiros de algodão estão de parabéns pela união que eles têm, pelo trabalho que eles têm feito juntos, né, com a Associação Brasileira de Produtores de Algodão, apoiada pelas estaduais, sabe, está sendo um trabalho muito produtivo, eu vou dizer assim, né? E isso tende a crescer.
É, vamos entender então que essa redução de 12% a 15% na área plantada para o ano que para essa próxima safra seja só um respiro, né, Busato, para colocar a casa em ordem e a partir daí voltar a avançar de novo. É isso que a gente espera para o setor.
É, Alex, eu acho assim, é mais uma necessidade, né? Porque é até incoerente nós ter um estoque que nós vamos ter que carregar ao longo do ano que vem e nós aumentar a produção, sabe? Não, não dá. Eu acho que o mercado tem que enxugar um pouquinho aquilo que sobrou, né? Olha, nós vínhamos... Por que que nós vínhamos num bom momento? Porque já faziam 4 anos que o consumo mundial de algodão estava superando a produção. Uhum. Isso reduziu muito os estoques mundiais de algodão, né? E nós estávamos andando muito bem, o algodão ia continuar com bons preços e o Brasil ia continuar crescendo a sua área, crescendo a sua produção. Aí o consumo desaba, caiu praticamente 30%, né? E aí nós temos que realmente dar uma freada, dar uma rearranjada na casa, dar uma organizada. E aí sim, e aí isso volta como uma oportunidade, né? Eu tenho certeza que em 2022 nós vamos dar essa oportunidade, Alex, porque hoje o Brasil deixou de ser um mercado de oportunidade que a China, ou o Bangladesh, ou o Vietnã, que são os nossos maiores mercados, vinham comprar algodão no Brasil. Eles sabem que hoje nós temos quantidade, nós temos fornecimento ao longo de 12 meses e nós temos qualidade, né? E hoje o nosso algodão está sendo visto lá fora e eles estão querendo comprar o algodão brasileiro, principalmente em função da qualidade desse algodão.
É isso aí. É um setor que tem trabalhado muito para isso, né, Busato? A gente é testemunha disso aqui no Notícias Agrícolas, viu a revolução que foi, principalmente nos últimos anos, aí, em termos de adoção de tecnologia, em termos de buscar a melhoria genética das variedades. Tudo feito a partir da participação do próprio produtor bancando aí pesquisa, bancando aí os institutos de certificação, enfim, tudo aí para mostrar que o setor tem tudo para crescer, se desenvolver muito mais do que a gente viu até agora, certo?
Certo, mas só que é o seguinte, nós temos um trabalho enorme pela frente, porque os nossos concorrentes, eles são muito organizados. É. Né? E eles estão há muito mais tempo do que a gente nesse negócio. Né? Então, eu acho que nós aprendemos muito com eles e agora nós temos muito para melhorar. Eu acho que nós precisamos cada vez mais nos unir, nós, agricultores, nós precisamos melhorar a qualidade do algodão brasileiro como um todo. Não adianta alguns produtores melhorar. Nós temos que elevar o nível da qualidade do algodão brasileiro como um todo. E nós temos que ganhar lá fora confiabilidade, credibilidade. E isso é um trabalho, eu vou dizer assim, muito grande e demora tempo, né? Não é assim, vamos resolver isso. E é isso que a gente está buscando, só que nós vamos ainda demorar algum tempo para conseguir isso se nós formos muito bons ainda, viu, Alex?
Mas eu não tenho dúvida disso, Busato. O produtor brasileiro ele tá participando dessa mudança aí, enfim, está entendendo o que, que precisa fazer, o que, que precisa ser feito, e a gente está vendo aí uma evolução muito grande do agronegócio, da agricultura como um todo, não só o setor do algodão, outros setores também. Claro, quando a gente se destaca, os olhos lá de fora crescem em cima da gente, daí vem um monte de questão para ser superada e resolvida, mas, enfim, isso a gente vai tirar de letra, tenho certeza.
Com certeza. Eu acho assim também, né, Alex? Como que... Quem tem que parar esses agricultores brasileiros, imagina.
É verdade.
Nós vamos 8% do nosso território para produzir tudo que nós produzimos. E aí a gente aparece ali como os maiores produtores mundiais de soja, de laranja, de café, de um monte de coisa, agora segundo maior exportador de algodão mundial. Quer dizer, realmente é muito preocupante para os nossos concorrentes, né? E que cada vez tem que colocar mais dinheiro para manter o
Subsidiar, né?
dele, né? Então tem que falar alguma coisa, né? E ficar lá falando da Amazônia, falando disso, falando daquilo. Claro que existem problemas, existem, mas exageram. Né? E o mais triste, Alex, é brasileiros indo lá falar mal de nós para os outros, só porque existem interesses próprios normalmente. Né? Mas eu acho que nós vamos lidar com isso. É muito injusto o que a Europa está fazendo com o Brasil, que usa 60% do seu território para produzir, o resto é os Alpes, ou os lagos, ou alguma coisa que nem consegue produzir. 100% do que eles podem usar, eles usam, e dizer que a gente não pode isso, não pode aquilo, não pode. Claro que ninguém quer desmatar a floresta amazônica, o nosso Código Florestal,
Não permite, né?
ele já estabeleceu regras rígidas para os agricultores brasileiros, que estão cumprindo, né, a grande maioria. Então, nós mesmos produtores temos que condenar desmatamento ilegal, coisas que são feitas de forma errada. Agora, nós não podemos concordar e aceitar de ser acusados injustamente como nós estamos sendo.
É isso. Muito bom. Meu caro Júlio César Busato, muito obrigado, viu, por parar um pouquinho aí para conversar com a gente, trazer informações importantes, contar como é que está o setor e nos mostrar principalmente como está sendo esse crescimento, esse desenvolvimento do setor aí, principalmente em termos de ganho de produtividade, de busca de tecnologia. Falta só o dinheiro no bolso agora, mas enfim, a gente vai se ajustando aí com o tempo. Obrigado, viu, Busato? Volte sempre, meu amigo.
Ok, Alex, obrigado. Foi um prazer estar com vocês e um grande abraço para todos os nossos agricultores brasileiros.
É isso aí. Até a próxima. Tá aí Júlio César Busato, presidente da ABAPA, Associação Baiana dos Produtores de Algodão. A Bahia, que é o segundo maior produtor de algodão do país. O Busato trouxe números, obviamente, da Bahia, mas também números do Brasil, para a gente entender melhor o que está acontecendo. Safra recorde esse ano, 2 milhões e 800 mil toneladas de algodão sendo produzidas, 76% desse volume já negociado, né, já vendido. No entanto, com a pandemia houve uma mudança no patamar de preços, onde a média era a casa aí dos 73 centavos, caiu para 47 centavos. Da pandemia para cá, houve uma recuperação. Hoje a gente fala algo em torno de 62 centavos de dólar por libra peso para o algodão. Muito justo, muito em linha aí com o custo de produção, que segundo o Busato está na casa dos 60 dólares. Mas ainda assim, já voltamos a trabalhar no azul. Então o produtor precisa, primeiro, se preocupar em vender esses 25% que ainda faltam da safra 2020. E acelerar as vendas da safra 2021, que estão atrasadas. Segundo o Busato, a gente já deveria, da safra 21, pelo histórico que a gente tem de venda antecipada do algodão, ter pelo menos 70% desse algodão vendido. Hoje, esse número é de apenas 30%. Ou seja, estamos atrasados na venda e isso significa, na prática, que o produtor vai colocar o pé no freio. E os cálculos da ABAPA é de uma redução de 12% a 15% na área plantada. Bom, essas são as principais informações do algodão, do mercado, as tendências. A gente vai ficando por aqui. Na sequência, tem o mercado do boi. Continue com a gente.